Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 2 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar, dentre outras coisas, sobre os anúncios de ontem na IFA, YouTube Gaming no Brasil, Apple avisando que vai fazer uma limpa na App Store e o projeto de lei que quer acabar com a prática de usar a internet para avisar sobre batidas policiais no Brasil. O episódio de hoje é patrocinado, mais uma vez, pelos nossos amigos do aplicativo Negot. Eu vou falar mais sobre eles daqui a pouquinho. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre o Facebook, que aliás perdeu um satélite ontem na explosão de uns foguetes Falcon da empresa SpaceX do Elon Musk. Isso inclusive deixou o Mark Zuckerberg bem bravo. Bom, ontem o Facebook liberou no Messenger para iOS e para Android um recurso que inicia uma espécie de mini vídeo chamada por cima da conversa normal, por texto. Uma vez iniciada essa mini vídeo chamada, que só fica ativa se as duas pessoas estiverem com a conversa aberta, a janela do vídeo fica ali no cantinho da tela para não cobrir o resto do papo. Uma coisa interessante é que dá para só uma das pessoas iniciar o vídeo sem que a outra do outro lado também tenha que ativar a câmera, e se você quiser ver melhor como funciona esse recurso, eu deixei um link para isso aqui na descrição. E agora o assunto é a Microsoft, que pode estar se preparando para implementar no Windows 10 um recurso que diminui a emissão de luz azul da tela. Isso porque alguns beta testers do Windows 10 que receberam uma versão nova nessa semana começaram a analisar o código do sistema e encontraram algumas referências a esse recurso. Isso de diminuir a emissão de luz azul da tela, deixando a coisa toda mais amarelada, mais avermelhada, em teoria, serve para já ir relaxando a vista e o cérebro antes de dormir, e é alvo de uma certa polêmica, porque tem gente que acha que no fundo, isso não faz diferença nenhuma. Ontem, os responsáveis pelo licenciamento da tecnologia HDMI publicaram uma nova especificação que essencialmente vai trazer para o mercado cabos com conector HDMI numa ponta e um conector USB-C na outra. Com essa novidade chamada HDMI Alternate Mode, o grupo abre caminho para a conectividade entre o HDMI e os monitores e TVs 4K, que estão ficando cada vez mais acessíveis e presentes no mercado, além dos notebooks com entrada USB-C, que também vem sendo lançados com uma frequência cada vez maior. Agora eu tenho uma má notícia para você que usa o serviço Readability para guardar seus artigos para ler mais tarde. Ontem a empresa anunciou que vai mudar o plano de negócios e por isso a galera tem até o dia 30 de setembro para exportar as coisas que estão salvas lá com eles. Eles disseram que a partir de agora eles vão dar atenção total às APIs que os desenvolvedores usam para oferecer serviços com base na estrutura do Readability e por isso a plataforma deles voltada para o usuário final vai acabar. Ainda sobre mudanças estratégicas, ontem o Dropbox anunciou que quem usa o recurso de links compartilhados para anexar fotos e documentos em sites não vai mais poder fazer isso. Eles avisaram isso via e-mail para a galera e o curioso é que a data para o fim dessa possibilidade não parece ser uma coisa fixa. No e-mail que eu recebi, eles disseram que eu tinha até o dia 3 de outubro para me virar, mas o Max Rocha veio me falar no Twitter que o e-mail que ele recebeu dava um ano para ele achar outra alternativa. Estranho, né? Seja como for, independente do prazo, parece que o Dropbox está tentando encontrar formas de gastar menos com o tráfego de dados nos servidores deles e não querem que os donos de sites fiquem usando os links compartilhados como servidor público de imagens. Agora eu vou falar sobre a Baidu, que é uma espécie de Google da China e que recebeu do governo da Califórnia uma autorização para testar os carros autônomos deles nas estradas de lá. Essa informação foi divulgada ontem pela própria Baidu e eles aproveitaram para anunciar também uma parceria com a Nvidia para desenvolver uma plataforma de inteligência artificial voltada para carros autônomos. Com essas novidades, o segmento de carros autônomos dos Estados Unidos deve ganhar um concorrente de peso, o que é uma ótima notícia, já que isso vai fazer o mercado como um todo evoluir mais depressa. Bom, agora eu vou dar aquela geral no que rolou ontem ao longo do dia com a Apple, mas antes eu quero falar do patrocinador do episódio de hoje, que é o Negot. Quem escuta o Loop Matinal todo dia já conhece, mas para quem ainda não sabe, o Negot é um aplicativo customizável que serve como catálogo digital, envio de pedidos e plataforma de conteúdos, tipo vídeos e PDFs. O Negot é feito com foco no iPad, eles se preocupam bastante em sempre atualizar os recursos novos do iOS o mais rápido possível, mas ele também funciona no Android e em smartphones. Uma coisa legal que eles fazem é trabalhar em conjunto com os departamentos de TI, de empresas e sistemas de gestão para integrar o app com os bancos de dados, web services e sistemas ERP. Outra coisa bacana é que o Negot tem um sistema otimizado de conexão que só atualiza os dados que mudaram quando aparece alguma alteração. Isso significa que o pessoal de campo consegue usar ele normalmente mesmo estando offline e na hora de receber informações novas ou de registrar pedidos, dá para fazer isso numa boa mesmo que a conexão esteja meio lenta. Por isso, se você quiser fazer que nem empresas tipo a Cavaleira, Lança Perfume e a Beira Rio, que usam o Negot para ter um catálogo e força de vendas customizado, com o logotipo deles, padrão de cor, manual dos produtos, campo personalizado de pedido e tudo mais, faz o seguinte, acessa o endereço negot.com, N-E-G-O-T-T-I.com e bate um papo com eles. Quem escuta o Loop Matinal e depende de catálogos para trabalhar sabe como é complicado manter a coisa toda atualizada, custa caro, desperdiça bastante papel e, na boa, né? Quase 2017, não tem mais desculpa para empresa nenhuma não ter um catálogo digital. De novo, o endereço é negotti.com. Obrigado aos nossos amigos do Negoti pelo patrocínio contínuo do Loop Matinal e a você por prestigiar o apoio deles visitando o site e conhecendo melhor o produto. Ontem pintou lá no Wall Street Journal uma matéria em que o Tim Cook diz que o puxão de orelha multibilionário que a Apple tomou lá na Europa essa semana não passa de uma manobra política. Ele falou também que, independente de quem seja eleito presidente lá nos Estados Unidos, ele espera que aconteça uma reforma fiscal no país para que a Apple possa levar para casa a maior parte dos mais de 200 bilhões de dólares que ela tem lá na Irlanda, sem ter que pagar 40% de imposto. Ainda sobre a Apple, ontem ele liberou uma atualização de segurança do S10 El Capitan, Yosemite, Yosemite, cada um fala de um jeito, então, caso você esteja rodando esses sistemas, vale você atualizar, porque, né, não custa nada. E, por último, sobre a empresa, ontem a notícia que mais chamou atenção foi o aviso que os desenvolvedores receberam de que ela vai revisar todos os aplicativos que estão lá na App Store e vai remover os que tenham sido abandonados e não funcionem mais por causa da evolução do iOS. Além disso, que por sinal é uma ótima notícia, além disso, eles também disseram que vão implementar mudanças firmes para tentar coibir aquela prática de alguns manés que usam nomes de outros apps e serviços famosos para tentar aparecer lá em cima nos resultados de busca. Agora eu vou falar sobre a IFA e vou fazer que nem ontem, vou tentar resumir os anúncios mais interessantes e se você quiser saber mais sobre qualquer um deles, é só pegar o link aqui na descrição ou lá no loopmatinal.com. Eu vou começar pela Qualcomm, que anunciou uma espécie de design guia de headset imersivo para que os fabricantes possam tirar o máximo proveito da arquitetura dos chips Snapdragon VR820. Outra empresa que virou notícia foi a TomTom, que anunciou a pulseira TomTom Touch de acompanhamento de saúde, que além de contar passos, batimento cardíaco e registrar o sono, ela também mede o índice de gordura e a massa muscular do usuário. Agora, para quem gosta de canetas, a Montblanc anunciou um produto chamado Augmented Paper, que é composto por uma caneta e um caderninho especial que manda para o celular todas as anotações que o dono faz. A anotação aparece escrita na mão, lá no celular também, é bem legal. E fechando a parte sobre a IFA, ontem a Sony anunciou os celulares Xperia XZ e Xperia X Compact, que tem como principal diferencial o fato deles contarem com 3 sensores de imagem para a câmera. Isso, pelo menos em teoria, deve finalmente dar para os celulares deles a capacidade de tirar fotos tão boas quanto os outros celulares que usam câmeras da Sony tiram, o que é uma coisa que nem sempre aconteceu e que nunca fez muito sentido. Agora, uma outra coisa que a Sony anunciou ontem foi o Xperia Ear, que é um fone de ouvido Bluetooth intra-auricular sem fio, desses que é só uma pecinha que encaixa em cada ouvido e pronto. O fone é bem bonito, mas por enquanto não tem preço e só tem uma data meio vaga de lançamento, ficou lá para novembro. Agora o assunto é o Google, que abriu para todo mundo a possibilidade de instalar betas de aplicativos lá na Play Store. Esse recurso, que fica numa área chamada acesso antecipado, antes só funcionava na base do convite, mas agora qualquer pessoa pode entrar ali para dar uma espiada nos apps que ainda estão em fase de testes. Se você quiser dar uma olhada no que tem por lá, faz o seguinte, abre a Play Store e ali naquele carrossel que mostra mais pesquisados, jogos, categorias e tudo mais, logo depois de categorias você vai achar o botão de acesso antecipado, que leva a essa área dos betas. Ainda sobre o Google, eles publicaram lá na App Store uma atualização do aplicativo Snapseed com umas novidades bem legais. Agora o app tem suporte a imagens no formato RAW e tem uma ferramenta que é tipo um face tune, que dá aquela tratada nos rostos que aparecem nas fotos, deixando a pele mais lisa, melhora o foco, clareia o olho e por aí vai. E fechando a parte sobre o Google, ontem eles lançaram aqui no Brasil o YouTube Gaming, que é uma plataforma que tem até um app separado, que centraliza vídeos de jogos, gamers famosos e tem até uma ferramenta de transmissão de gameplays na versão do app para Android. Essa é uma plataforma que faz bastante sucesso entre a comunidade de gamers lá fora e agora, com quase um ano de atraso, ela finalmente chegou pra galera aqui no Brasil. Agora, ó, dica rápida pra você que tem domínios lá no registro.br. Ontem eles mandaram um e-mail avisando que a partir do ano que vem o preço dos registros.br vai aumentar de R$30 para R$40 por ano, então vale você tentar renovar suas coisas o quanto antes e por um prazo maior para poder pagar menos. E por último, eu vou falar sobre uma das comissões da Câmara dos Deputados que aprovou um projeto de lei que quer multar em até R$50 mil as pessoas que usam apps e redes sociais para alertar os outros motoristas sobre batidas policiais e a famosa blitz da lei seca. Outra coisa que o projeto de lei prevê é a determinação que apps tipo Waze removam essa modalidade de alerta dos aplicativos sob pena deles serem proibidos no Brasil. Isso pode afetar também apps de troca de mensagens e até o Twitter, já que existem perfis e grupos feitos exatamente para ajudar o pessoal a fugir da polícia se estiver dirigindo depois de ter bebido. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links do episódio de hoje você encontra aqui na descrição do episódio e também lá no loopmatinal.com. Lá também tem o link para o canal do Loop Infinito no YouTube para você se inscrever caso você não tenha feito isso ainda. Se você tem um app, um produto ou um serviço bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Negócio pelo patrocínio contínuo do podcast, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! No e-mail que eu recebi, eles falaram que eu tinha Adel. Eu tinha Adel. O grupo. Ontem pintou lá no Wall Street Journal uma matéria que Kim Cook... Kim Cook, é o Tim Cook coreano.